No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito...
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, o assunto é trabalho escravo. Matéria publicada no portal do Observatório do Terceiro Setor revela que o governo tentou mudar a fiscalização do trabalho escravo, mas recuou diante das repercussões no Brasil e no exterior. O texto divulga uma lista que contém os nomes e localização de 131 empresas que mantinham mais de 2 mil trabalhadores em situações abusivas de trabalho. Os principais locais atuados foram fazendas, oficinas de costura e empresas de obras e construções. Apenas em uma companhia de Minas Gerais, a União Agropecuária Novo Horizonte, foram encontrados 348 trabalhadores. É importante destacar que os empregadores só entram na lista depois que se esgotam todos os recursos de defesa e vão ali permanecer por 2 anos. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Incrível que há 129 anos atrás é que foi, em maio, promulgada, né, assinada a Lei Áurea do fim do trabalho escravo, não?
Olha, desde 2013, de acordo com fontes governamentais, foram resgatados 43 mil trabalhadores que estavam sendo escravizados no Brasil.
É incrível, né, que em pleno século XXI ainda nós vivamos isso.
Mas para conversar sobre esse importante assunto, eu trago no programa de hoje a Zilda Márcia Gricoli Ioc, que é mestre e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESH. Boa tarde, professora Zilda. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para discutir um tema recorrente, né? É um tema que toda vez nós temos que falar dele.
É verdade. Por que ainda existe trabalho escravo no Brasil?
Porque nós vivemos numa sociedade onde não há direitos sociais estabelecidos, né? Os direitos pertencem a determinadas classes sociais e a grande esmagadora maioria de quem trabalha não tem nenhuma possibilidade de ter seus direitos respeitados, a não ser que ela se reorganize em lutas, como aconteceu com a população boliviana em São Paulo, por exemplo, né, que de repente começou a pedir para se tornar visível, para que a gente contasse suas histórias, e nessa visibilidade foi criada uma relação entre nós, os denunciantes, e os jovens do Ministério Público, para levantar o tema, não da escravidão, porque se negava isso, mas de pessoas em condições degradantes de trabalho. E com isso, uma grande parte deles conseguiram se libertar do jugo das oficinas de costura, muitas delas até de seus próprios correligionários do próprio país, e permitiu que se fizesse blitz e se fizesse multas e tirasse essas pessoas da condição. Mas acontece que fecha uma oficina, abre outra, né? Então, não há uma eliminação efetiva, mas a necessidade de um controle totalmente esperto para que essas coisas não permaneçam como está.
Precisa a vontade política do governo para resolver a questão.
Bom, isso é a coisa mais importante, não é? Se o governo não criar elementos para, de fato, que o trabalho seja regulado e não desregulado, como está acontecendo hoje, né? E que o trabalho seja uma exigência de normatização e de defesa do trabalhador, essa situação vai acontecer. O país é imenso, a folga dos proprietários é enorme, a intolerância contra as reivindicações do trabalhador e a total tolerância para o descumprimento da lei sempre está voltado para os interesses dos que são os poderosos econômicos e os poderosos políticos, né?
Muito bem, o nosso outro convidado é o Tiago Coco Liberatore, assessor técnico do Impacto, o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Boa tarde, Tiago, seja bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde a todos que nos ouvem. É muito prazer meu estar aqui com vocês e também do Impacto participar dessa conversa.
Tiago, desde 2005 que vocês... que começou-se realmente, efetivamente, a se fazer um trabalho, a desenvolver um projeto, né, para acabar com o trabalho escravo. É possível dizer que houve alguma evolução nesse sentido?
Olha, a gente pode falar um pouquinho do histórico, então, do movimento do Pacto Nacional, que começou, de fato, em 2005. Começou como um movimento por algumas organizações, empresas, sociedade civil, que se juntaram e fizeram um pacto e que incentivavam as empresas, né, os empregadores, a assumirem compromissos públicos, né, de combate voltados para o combate ao trabalho escravo. Esse movimento cresceu, né, em 2013 foi fundado o Instituto. Então, nós passamos de um movimento para um Instituto, né? Então, nós hoje temos uma missão que é, de fato, promover a erradicação do trabalho escravo em cadeias produtivas. Então, se a gente olha para o Brasil num contexto internacional, e como o Brasil também é visto, apesar do que a gente está vivendo hoje, até recentemente, ele era considerado como uma referência internacional no assunto. Porque ele criou instrumentos, né? Em 1995 o Brasil assumiu, né, publicamente que tinha a existência de trabalho escravo no seu território. Em 2003 foi criado a Lista Suja, né, que é o Cadastro de Empregadores. Foi colocado no nosso Código Penal, né, a tipificação do que é reduzir alguém à condição de trabalho análogo à escravidão. Então foi criado um processo, né, quando há uma denúncia, existe um grupo móvel que vai atrás, faz a verificação da denúncia. Então foram criados mecanismos e instrumentos que em alguns países isso não tem. Então, numa perspectiva de fora, o Brasil tem sim sido visto como uma referência no assunto, porque também tem setores produtivos interessados, de fato, em trabalhar para a erradicação do trabalho escravo, que são as empresas que estão hoje no impacto. Né?
Você falou de sensibilizar empresários e fazendeiros, enfim, em relação ao trabalho escravo, mas a gente divulgou agora que existe 130 empresas e pessoas físicas também que exploram o trabalho escravo no país. Há um longo caminho ainda, né?
Ser percorrido. E digo mais, isso, na verdade, não reflete exatamente a realidade. Por quê? Porque no Brasil existe um gap muito grande de profissionais fiscais. Precisaremos mais de 1.200 fiscais no Brasil para dar conta do território. Então, esse número que a gente está vendo, ele pode ser muito maior, né? Ainda mais com o que a gente tem visto recentemente dos últimos acontecimentos, né? É sim um desafio, a gente tem muito o que fazer. Existem dados, números que dizem que no Brasil é muito difícil você precisar o número de trabalhadores, né, nessa situação no Brasil, mas passam de 160 mil trabalhadores. Tem organizações que falam que são mais de 400 mil, então é um número que flutua muito. Mas ainda temos um grande desafio pela frente.
Vamos repercutir com você, com a professora Zilda, duas mudanças importantes. Uma é a cultural, né? Nos livrarmos dessa cultura escravocrata que ainda permanecem, porque temos aí um número significativo de empresas e pessoas que ainda exploram o trabalho escravo, né? E também com políticas públicas, né, do governo, acho que essas duas iniciativas. E como fazer isso? Ao longo do programa nós vamos conversar sobre o assunto. Participe e mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580. 32534845 também é o outro telefone, mas se você preferir, poste sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem. De que maneira a sociedade civil organizada, professora, pode pressionar o governo de desenvolver políticas públicas que possam acabar com o trabalho escravo no nosso país?
Eu penso que nós temos vários mecanismos que precisam ser mais agilizados, hein? Em primeiro lugar, de fato, uma enorme divulgação do que significa transformar o trabalhador num refém de uma estrutura que se chama equivalente à escravidão, né? Significa que o sujeito não é considerado uma pessoa, significa que não há respeito às suas condições físicas, mentais, materiais, significa que não há nenhuma proteção a esse trabalhador, significa que ele pode não receber absolutamente nada e ainda ser agredido, violado ou expulso do trabalho se ele se rebelar, né? E significa, o pior de tudo, ter que enfrentar agora uma nova legislação do trabalho que reafirma a quebra dos direitos e que reafirma a o isolamento do trabalhador sem um suporte de defesa. Então, agora nós temos duas lutas a fazer. Uma para criar estruturas de proteção e outra para combater o Estado brasileiro, que acabou de destruir os direitos.
Então, professora Azilda, a senhora disse dessa mudança que está ocorrendo no Brasil hoje, né, com relação às leis trabalhistas, que flexibiliza, né, para usar a palavra que eles adoram, né, o governo federal, da legislação. E eles defendem isso colocando como que nos outros países é assim, né? Agora, isso a gente sabe que é uma falácia, não? O que que realmente está sendo implantado no Brasil, que eles dizem que existe lá fora e na verdade não existe?
Nada do que está sendo implantado no Brasil existe em lugar nenhum, né? Mesmo nos países pobres africanos...
O México, por exemplo, né? Eles dizem que o modelo que estariam querendo implantar no Brasil seria um modelo à la mexicana, digamos.
Não, imagina. Isso daí já foi uma discussão que ocorreu na cidade do México, no país, durante muito tempo. E uma ação de diferentes cidades em discussão desse processo fez reverter por processos de votação pública, né? Então, a sociedade civil mexicana foi a público... Eu tenho parentes que moram no México, na cidade do México... Conheço bem a legislação, foram todas as ruas a dizer não aceitamos essa legislação, e o governo, que respeita os seus cidadãos, recolocou em votação e foi derrotado, né? Aqui no Brasil, não só a discussão é falsa, não é? Porque diz que vai resolver problemas quando na verdade está criando uma infinidade de problemas para o trabalhador individual, e de outro lado também não respeita as discussões públicas, né? Evitaram as discussões públicas. O nosso diabo do nosso problema é que nós temos um monopólio dos meios de comunicação que passam apenas uma fala e os trabalhadores estão sem possibilidades de ter um fórum público de discussão para que as outras verdades sejam estabelecidas. Então, nós estamos vivendo numa ditadura mesmo dos meios de comunicação, do poder executivo e numa falsa possibilidade de diálogo. Se vocês perceberem, toda vez que a sociedade sai à rua para se manifestar, que é a única maneira de ser ouvida, né? O que nós temos é dizer que são um bando de bárbaros que estão aí destruindo o país. Quem está destruindo o país nesse momento é a classe dominante brasileira e os empresários e o governo.
Muito bem. Antes de ouvir o Thiago, nós vamos ver agora a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Especialistas da ONU dizem que Brasil tem que agir contra a escravidão moderna. A Mônica Grayler, de Nova York, traz as informações.
Um grupo de especialistas em direitos humanos das Nações Unidas pediu ao governo do Brasil que tome medidas urgentes para combater a escravidão moderna. O comunicado divulgado em Genebra é assinado pela relatora especial sobre formas contemporâneas de escravidão, Urmila Bula, e integrantes do grupo de trabalho sobre direitos humanos e corporações internacionais e outros empreendimentos de negócios. Segundo os especialistas, o Brasil tem desempenhado papel de liderança na luta contra a escravidão moderna e, por isso mesmo, é desapontador ver medidas que poderiam levar o país a perder terreno nessa área. A recomendação do grupo é que o Brasil contenha medidas que podem reduzir a proteção contra a escravidão moderna, levando ao enfraquecimento das regulações de corporações. Urmila Bula contou que a Ordem Ministerial 1129 estreitou a definição de escravidão contemporânea e poderia reduzir o número de vítimas descobertas em situação de trabalho escravo. Para Bula, o país tem que tomar uma medida imediata para não retroceder nos ganhos da última década. Já Surya Deva, presidente do Grupo do Trabalho da ONU, que firmou o comunicado, lembrou um relatório apresentado ao Conselho de Direitos Humanos no ano passado sobre uma visita de campo ao Brasil. Segundo Deva, a chamada Lista Suja publicava informações sobre trabalhadores encontrados em condições análogas à de escravidão, responsabilizando os empregadores. Os especialistas também citaram outros pontos, como cortes no orçamento da fiscalização do trabalho. Para eles, essas reduções vão dificultar que as vítimas sejam encontradas. A identificação das vítimas é fundamental na erradicação da escravidão contemporânea. Os especialistas em direitos humanos elogiaram a notícia de que o Supremo Tribunal Federal ordenou a suspensão temporária da ordem ministerial e aproveitou a decisão para pedir ao governo que reverta a ordem de forma permanente. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Tiago, vivemos um momento perigoso no país, né? Até o mundo está de olhos abertos, né, em relação ao nosso país.
Com certeza. O país ele está sendo cobrado internacionalmente porque ele assinou publicamente, né, diversas convenções e tratados internacionais. Então, ele precisa, de fato, continuar com as políticas, né, de combate ao trabalho escravo, que foram iniciadas desde 1995, quando o Brasil assumiu, né, que havia o trabalho escravo no país. De fato, é uma situação hoje que a gente está vivendo bem preocupante, como foi mencionado na reportagem, com relação ao financiamento, né, o corte, né, dos recursos para a fiscalização, a nova portaria publicada pelo Ministério do Trabalho e outras questões, de fato, tem colocado em atenção todos os atores que trabalham nessa agenda, porque o que a gente pede é que, de fato, tenha minimamente uma discussão, né, um debate com todos os atores que estão envolvidos, né. A lista suja, para te dar um exemplo, ela é usada por diversos setores produtivos, né, nos seus controles, né, na controles de cadeia, por bancos, né, para financiamento. Então, quando você mexe nesse instrumento, você repercute uma série de ações, né, de consequências que são graves, né, que são muito graves para a política de combate ao trabalho escravo. O nosso lado impacto, a gente, desde 2014, quando a portaria foi, quando a lista suja foi suspensa, tem feito um movimento muito grande, né, junto lá no Ministério do Trabalho, com outros atores, para de fato termos a volta das políticas públicas de combate aos mecanismos também. Então, de fato, é uma situação bem difícil que a gente está vivendo hoje.
O grande problema é que existe uma bancada ruralista que defende essa situação, né?
E é isso que tem chamado a atenção, né, dessa ação atual, nova, do Ministério do Trabalho. É uma demanda antiga da bancada ruralista, né? É o que a gente conhece. Então, o aperfeiçoamento do instrumento, ele tem que existir. A gente acredita que tem que existir, né? Mas tem que ser feito de uma outra forma, né? Com um debate amplo, com todos os setores e outros atores envolvidos. Da forma que está, a gente, de fato, precisa melhorar, de fato.
Muito bem, vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de Doação de Licenças de Software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Bate outra vez. Com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Deixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhar.
Cartola com As Rosas Não Falam, um clássico da música popular brasileira, é uma escolha da professora Zilda. Agora vamos direto com Maria Fernanda, da redação do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados. Boa tarde, ouvintes. PEC 18115. Mulher estuprada que abortar pode virar criminosa no Brasil. Semana passada, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou a PEC 18115, uma proposta de emenda constitucional que interfere na interpretação de todas as leis e portarias que autorizam hoje serviços de abortamento legal no Brasil. O aborto é proibido no Brasil, apenas com exceções quando há risco à vida da mãe causada pela gravidez, em caso de estupro e se o feto não tiver cérebro. A comissão é de maioria formada por homens. Um grupo de deputados, todos também do sexo masculino, comemorou o resultado entoando coro Vida Sim, Aborto Não. O placar foi de 18 votos a 1. O único voto contrário foi da deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, única mulher na comissão. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados inicialmente era para tratar de licença maternidade em casos de bebês prematuros, mas com a mudança do teor da proposta, ela foi apelidada de cavalo de Troia. De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Brasil tem anualmente 527 mil tentativas ou casos de estupros consumados no país. O texto segue para plenário, onde precisa de 308 votos em duas sessões para seguir para o Senado. Para ler a matéria completa e outras notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Aproveita para se inscrever em nosso canal do YouTube. Toda semana tem programas de TV e 3 news inéditos. youtube.com/observatório3setor. Lembrando que o Observatório do Terceiro Setor atinge mais de 1 milhão de pessoas todos os meses em mais de 40 países. Participe de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Mate outra vez, com esperanças o meu coração.
Muito bem, professora, que retrocesso vivemos.
Você nem imagina, Joel, eu estou assim numa fase que tenho que ir catar experiências novas que estão acontecendo pela cidade para poder realimentar meu espírito. Então, deslocamos o nosso programa de pós-graduação para o meio da Cracolândia para poder ter uma gente diferente ali para ajudar essa população da rua. Estamos instalados num lugar chamado Teatro do Pessoal do Faroeste. Foi uma experiência rica que nós fizemos esse semestre, estamos terminando o curso agora na próxima semana. E ali recebemos nossos alunos de pós-graduação, alunos especiais e a população da rua. E com este grupo, que é o pessoal do Teatro do Faroeste, que é um pessoal de uma ONG que produz teatro na cidade, passando dificuldades enormes, porque faz teatro grátis, com espetáculos maravilhosos. E estamos precisando até de conversar com o terceiro setor, porque o Teatro Pessoal do Faroeste está precisando de socorro para se manter na cidade.
Vamos fazer uma pausa para trazê-los aqui no programa, contar o trabalho que vocês estão realizando.
Maravilhoso. E essa experiência nos tirou do Brejo do Butantã, como chamo eu, não é? E deu à nossa juventude uma dinâmica na cidade, uma dinâmica para os seus próprios trabalhos, que está sendo absolutamente maravilhoso.
Muito bem. Ô, Tiago, essa violência contra a mulher, agora, novamente, esse parlamento brasileiro está produzindo notícias cada dia mais tenebrosas, né?
A gente está vivendo um momento muito difícil, de fato, né? Cada vez mais a gente vê que o Congresso está muito distante, né, da realidade da sociedade brasileira, né? As políticas que estão sendo feitas estão sendo feitas por pessoas que não conhecem, de fato, não estão ali na ponta, né? Não conhecem a situação, como foi colocado aqui o exemplo das mulheres, né? Eu acho que a gente hoje vive talvez um ponto que ligue, né, essa discussão com a questão do trabalho escravo tem a ver com dignidade humana, né? A gente é um debate muito interessante que a gente está precisando fazer hoje, principalmente pelas organizações, pelos políticos hoje que estão à frente dessas pautas, porque nós estamos tendo graves retrocessos em agendas, né, sociais num todo.
Que nós pensamos que já estavam superadas, né, alguns problemas já superados, né, com o crescimento de coletivos femininos no país, discutindo a condição da mulher.
Não, isso que é muito interessante, né? Você tem, por outro lado, você tem diversos movimentos coletivos funcionando, né? Você tem uma massa crítica muito grande no Brasil já.
Que não foram consultados, né?
É, exatamente. Né? Não é à toa que está vindo essa repercussão, porque nós não debatemos isso com a sociedade, né? com quem de fato está sendo, com a vítima de fato. Né? Então, inclusive, essa decisão foi tomada por quem? Né?
É, o Congresso não debate nem com ele mesmo, né? Essa que é a verdade, né? Os grupos...
São grupos evangélicos, né? A bancada evangélica que se
reuniu... É chamado BBB, né, Joel? O pessoal chama de BBB, o pessoal da bala, da Bíblia e do boi, né?
A professora contou uma notícia, dentre todas as pesadas que nós estamos hoje, que estão pautadas no programa de hoje, e falou que das dificuldades desse grupo. Você tem uma notícia interessante.
Sim, acho que dentro desse clima, às vezes um pouco de baixo astral, que está aí e que nós temos que lutar contra ele, né, ganhar forças para construir um país melhor, eu tenho aqui uma notícia que pode interessar muito as ONGs no Brasil. A Fundação Sage Foundation está com inscrições abertas para o seu programa global de apoio a instituições sem fins lucrativos. As inscrições vão até o dia 28 de novembro e são voltadas para organizações com receitas menores de R$50 mil por mês. Podem participar as ONGs de diferentes áreas como a educação, a saúde e a inclusão social. Cada projeto selecionado receberá entre $10 mil e $25 mil. Para saber mais, acesse a nossa página, a página de notícias do site observatório3setor.org.br. Tá vendo, Jorge? Nesse mundo de coisas ruins que estão acontecendo, alguma coisinha começa a mudar para tentar reverter essa situação.
Está aí que vocês participam do terceiro setor através da sua organização de interesse social e ainda está em dificuldades financeiras por causa da crise econômica do país, está aí uma... Pode ser uma solução para você. Agora vamos com a primeira pergunta do programa, com a participação de um ouvinte.
Oi, meu nome é Gustavo e eu queria saber qual é a punição das empresas que estão com o nome na lista do trabalho escravo no Brasil. Obrigado.
Eu acho que você quer responder.
Pois, por favor, fique à vontade.
Hoje, quando é feita a denúncia, um grupo móvel é formado para verificação dela e a partir dos autos de infração lavrados pelos auditores fiscais, é instaurado um processo administrativo. Né? Nesse processo administrativo, ele tem momentos de defesa, né, da empresa e depois, no final, quando é irrecorrível, ela entra para a lista suja.
Se a empresa... Por 2 anos, né?
Isso. E se a empresa faz o TAC ou um acordo judicial, ela então fica numa lista de observação, né, que foram previsões na última portaria de maio de 2016. Então, num processo administrativo, a empresa, a punição, né, na verdade não é bem um caráter punitivo da lista suja. A lista suja tem um caráter de dar transparência aos processos administrativos. Né? Não obriga ninguém a tomar nenhuma ação. Né? É de fato, é nessa linha da transparência. Então, ela entra na lista suja, e por estar na lista suja, ela pode estar sujeita, né, a não ter, por exemplo, créditos financeiros. Né? Quando a empresa faz os seus controles da sua cadeia usando a lista suja, ela também está sujeita a restrições comerciais. Né?
Essa punição realmente funciona?
Olha, as empresas que estão lá no Impacto, elas de fato usam muito a lista suja. Né? E é o que o Impacto tem defendido nos últimos anos. O uso da lista suja no seu sistema de controle. E tem se mostrado um mecanismo bem efetivo para aquelas que usam. Né? Tanto é que todas as atualizações que acontecem na lista, a gente sempre tem divulgado para os nossos associados e eles sempre nos cobram esse acompanhamento. Então, nós acreditamos que sim, porque de fato é um instrumento de muito uso por essas empresas.
A professora citou os bolivianos aqui, mas alguns anos atrás eles era realmente trabalho escravo. E se comprovou que quem realizava o trabalho escravo era empresas que trabalhavam para multinacionais, né, no ramo do vestuário e tal. E essas empresas teriam assinado um TAC, um termo de ajuste de conduta, na Assembleia Legislativa. Isso está funcionando ainda? Como é que está essa situação aqui em São Paulo, especialmente?
De fato, o problema do trabalho escravo é um problema setorial na indústria têxtil, né? Então, é um problema, é uma iniciativa, é um setor que a gente lá no Impacto tem estado muito, muito presente, né? Tentando envolver diversos atores. As empresas que assinam o TAC, elas são obrigadas a atender uma série de condições que o Ministério Público determina, além de pagamento das pendências com o governo, além de melhoria das condições daquele trabalhador, e de fato aqui em São Paulo ainda se mostra um grande desafio, né, para o setor. A gente ouve muito falar dos bolivianos, mas não são só eles, né? Temos outros povos também sendo encontrados na mesma situação.
Venezuelanos também. Peruanos, venezuelanos, africanos, muitos africanos.
Os haitianos também têm sido encontrados.
É uma recorrência contínua a reinserção dos trabalhadores nessa condição precária. E sabe o que eu penso? De fato, a verificação do cumprimento das TACs é muito frágil. E o tempo dado a quem arbitra em defesa de si próprio contra o trabalhador é muito longo, do meu ponto de vista. Então, tem uma tolerância tácita estabelecida que vai esticando, né? E as organizações que estão tentando criar esse mecanismo, que é um mecanismo de aproximação entre o capital e o trabalho, no sentido de criar uma generosidade, um respeito à lei, elas também ficam impossibilitadas, porque em cada momento abre mais uma brecha, abre mais outra. Então você tem um fio que nunca termina de desfiar, porque resolvido num lugar, o outro aparece e reincide. Nós estávamos trabalhando fortemente com a questão dos bolivianos, deu uma avançada interessante, e os bolivianos eram violentados até por seus próprios parceiros, né? Porque proprietários das oficinas, também bolivianos, às vezes até parentes, né, faziam esse tipo de trabalho. Quando vêm os africanos, Angola, Moçambique, mais especialmente, recomeça. Quando vem os haitianos, aí virou uma coisa infernal, porque, de novo, os haitianos desesperados por trabalho entraram nesses lugares e estão vivendo uma condição de arbitrariedade enorme. Então, o furo do cano não acaba nunca, né? E a água vai escorrendo pelo ralo. E as lutas não são contínuas, porque fez uma legislação, parece que todo mundo se acalma e fica quieto. Aí, nessa brecha, entram outros para supor. Então, é um desvio da própria população brasileira, um espaço imenso para os empresários fazer focatrua e não respeitar normas, e uma impossibilidade dos mediadores do direito de estar presentes o tempo inteiro fazendo a cobrança e a verificação do que está acontecendo. Então, é um problema desesperador mesmo. A gente tem que estar muito atento e denunciar o tempo inteiro exatamente por isso, porque quem puder, escapa.
Posso fazer um contraponto?
Claro.
Mas para a gente fazer a discussão. De fato, a gente sabe que a maioria não está fazendo o que tem que ser feito, né? Mas é importante a gente também dar luz às ações hoje positivas que estão sendo feitas, principalmente pelo setor têxtil, que está muito dedicado a erradicar essa prática, né? Nós estivemos, o impacto está envolvido com algumas iniciativas, né, que está envolvendo o OIT, associações de classe, entidades empresariais, organizações da sociedade civil, de fato querendo transformar essa cadeia aqui no Brasil, né? Como eu disse, o trabalho escravo, ele é complexo, ele é setorial, é um problema, não é só de um, é de todos, né? E, por incrível que pareça, o trabalho escravo no setor têxtil, ele ainda é muito pequeno, se a gente comparar com outros setores como pecuária, né, zona rural, por exemplo.
Pecuária,
né? Pecuária na produção da cana-de-açúcar, no algodão, que historicamente tem tido muitos resgates lá de trabalhadores. Na zona urbana, tem também outros setores como construção civil, mercado do sexo, né, e na indústria têxtil, por exemplo. Então, o que lá no impacto a gente tenta fazer é dar luz, né? Pouco que você falou, né? A gente precisa ter atitudes, ações positivas para tentar um respiro, né? Então a gente tenta dar luz a essas ações, né? Ao que tem sido feito.
Vamos continuar esse assunto depois do nosso intervalo. Voltamos dentro de instantes.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Favelado não é tudo traficante, milionário não é tudo prepotente, maltrapilho não é tudo meliante, elegante não é necessariamente tudo competente. Yankee não é tudo imperialista, paulista não nasceu tudo na Moca, sambista não é tudo carioca, artista não é tudo comunista, maconheiro e indecente. Todo mundo é meio assim, que nem a gente. Tudo igual, mas muito diferente.
Iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, ouvindo Cauê Robson, que é uma escolha sua, Thiago.
É uma letra que me inspirou muito. E acho que ela é muito atual, né?
Para quebrar os estigmas, os preconceitos que existem.
Eu acho,
né,
que, além disso, a gente está carecendo de discernimento hoje, né? As pessoas estão carecendo disso, eu acho, né? De entender o que está acontecendo, né? E acho que essa letra traz muito isso, né? Não é tudo como parece ser, né?
E acho que mostra uma coisa importante, que é como as pessoas portam cosmovisões, né? Portanto, elas têm um construto que vem dos valores sociais, dos valores familiares, da formação que teve, das religiosidades, da política. E evidentemente que a cosmovisão faz com que as pessoas que têm uma formação muito firme nesses construtos, ela tem posição muito mais equânime, né? É muito menos equânime aqueles que pegam apenas um aspecto da vida para usá-lo como a referência fundamental. Então, eu não gosto de preto, então eu não gosto de preto, né? Ou eu odeio os homossexuais, eu odeio os homossexuais. Mas sem pensar que preto ou branco ou homossexual são múltiplos e que têm formações múltiplas e que constroem uma vida em comum, né?
Inclusive dizem que a diversidade, ela é um fator de sobrevivência da espécie humana, né?
Nosso núcleo chama-se diversidade.
Tiago, músicas como essa é que te motiva a continuar seu trabalho no Impacto e lutar contra os graves problemas sociais do país e também a violação dos direitos humanos.
É, de fato, eu sempre me dediquei a questões que me preenchem, né? Então, eu tenho boa parte da minha experiência profissional fora no terceiro setor, né? Eu já trabalhei no Instituto Etos, fui lá, fiquei 6 anos, passei por empresa, mas sempre com essas pautas de sustentabilidade, porque eu acredito de fato, né? Eu tento ser muito positivo, né? E otimista, porque eu acredito que a gente pode construir, sim, alguma coisa bem diferente do que está hoje colocado. A gente tem diversas razões para não fazer nada. A gente sabe muito bem o que não é, o que não dá para fazer. Só que tem muita coisa boa acontecendo e é isso que eu tento, é com isso que eu tento me alimentar, né?
E aí nós vamos alimentar você, ouvinte, e os nossos convidados aqui, porque agora nós vamos falar de cultura.
Falando em cultura.
Thank you.
com Frank Valverde.
Então, Joel, nós estamos ouvindo a Gentileza com a Marisa Monte. Eu queria registrar que ontem foi o Dia da Gentileza, né? E essa música acho que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo, né? Dias cinzas, né? Inclusive com relação até à cor da cidade, né? A cidade sendo pintada de cinza. E para tentar colorir um pouco essa nossa cidade, eu trago aqui como dica Lembrei que Esqueci, exposição da artista plástica Amélia Toledo, que acontece no Centro Cultural Banco do Brasil e comemora os seus 60 anos de carreira com 60 obras. A Amélia Toledo inaugurou a exposição no mês passado e, infelizmente, na semana passada, no dia 7 de novembro, ela morreu aos 90 anos. Morreu dormindo. A Amélia é considerada uma das principais artistas da contracultura do Brasil e também adepta do construtivismo. É dela também o projeto da Estação Arco Verde, muito bonita, né? Estação lá no Rio de Janeiro. A Amélia foi escultora, pintora, desenhista e designer de joias. E todas essas suas obras estão lá em exposição no CCBB, que ocupa praticamente todos os andares do Centro Cultural do Banco do Brasil. A curadoria é do Marcos Lontra Costa. Amélia Toledo, Lembrei que Esqueci. Fica em cartaz até o dia 8 de janeiro, de quarta a segunda, das 9 às 21, Centro Cultural do Banco do Brasil, Rua Álvares Penteado, 112, no centro. E entrada franca. Leve os seus filhos para essa exposição, porque muitas das obras são interativas. A criança pode brincar com as obras. Então, é uma exposição que eu recomendo muito. Comece pelo subsolo, onde no Centro Cultural era a caixa forte daquela agência do Banco do Brasil, e depois vá direto ao quarto andar e vá descendo. É belíssima a exposição.
Tá aí uma grande dica. Importante, é grátis. Não perca, Amélia Toledo. O Frank, repetindo, quando acontece o horário?
Ela vai até o dia 8 de janeiro, então até nós temos as férias, inclusive, então, aí para levar a criançada. Assim, né? E era de quarta a segunda, ou seja, terça-feira não funciona.
De,
né?
Quarta,
então, de quarta a segunda, das 9 às 21 horas.
Aproveita que amanhã é feriado.
Tá também.
É uma boa dica para a nossa cidade.
Programa, uma maravilhosa.
E não vai pagar nada, só a condução para ir até lá.
Vamos continuar nossa conversa sobre trabalho escravo com a professora historiadora Zilda Yokoi e Tiago Coco Liberatore, da Impacto. Muito bem, essa discussão, eu percebo que essa, a grande dificuldade também de se falar sobre esse tema é que ele não está na agenda da chamada classe política e nem da parte da sociedade civil, que não discute esse assunto, né? Eventualmente, quando vem uma denúncia, agora com a lista suja, com esses 131 empresas, né, que foram denunciadas, mas esse assunto ele não permanece numa discussão com questões que são com uma questão que é importante, né, a ser resolvida no nosso país, Tiago.
É, de fato, é uma pauta que deveria estar mais presente, né? E de uma forma melhor tratada, né, pela mídia em geral, né, com mais profundidade, né, colocando questões que são mais, um pouco mais complexas do que hoje a gente vê por aí. Mas, de fato, nos últimos tempos que tem aparecido mais essa questão, por conta muito da ação do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo na indústria têxtil, que tem dado bastante visibilidade, né? Mas, como eu disse anteriormente, o trabalho escravo não é só de um setor, né? Ele está presente em diversos setores, infelizmente. É uma questão histórica no país.
A situação mais grave é no campo, né?
Historicamente, tradicionalmente, sim, né? Mais trabalhadores foram resgatados da zona rural. Mas tem sido encontrado inúmeros trabalhadores na zona urbana também, né? Como eu coloquei naqueles três setores. Eu acredito que a gente precisa muito ainda dar mais clareza, de fato, né, quais são as condições que leva aquele trabalhador, né, que está numa situação de vulnerabilidade social, né, o que faz com que, como é que ele chega a fazer a estar naquela condição, e o porquê que ele reincide naquele trabalho, né? Tem outras questões importantes para serem discutidas que, infelizmente, a gente não consegue via mídia, né? Lá no Impacto, a gente está tentando fazer fóruns de discussão, né? E a gente quer ampliar isso para justamente trazer outros atores, outras pessoas, enfim, que têm interesse na agenda para discutir isso conosco.
Professora Zilda, a chamada inteligência brasileira também não utiliza essa pauta como uma discussão permanente e um problema a ser erradicado no país, né?
Eu penso que você tem inteira razão, não é? Porque, na verdade, há um certo alinhamento de questões tão importantes. Na década de 80, foi o trabalho de José de Souza Martins, que é o nosso professor emérito, maravilhoso tal, que percorreu o país inteiro, né, registrando, denunciando e fazendo funcionar um movimento de debate contínuo em relação à questão do trabalho escravo, né? E tinha um apoio bastante forte de todo o pessoal da Teologia da Libertação, todos os bispados, todas as prelazias, todas as paróquias, passaram a fazer uma verificação e um controle disso. Hoje nós temos um movimento religioso que ignora solenemente a situação de quem está na condição de vulnerabilidade, né? E com isso você perde então a possibilidade dessa corrente de irradiação, né? Que está no município, que está no bairro, que recebe as denúncias, que leva para frente. E pessoas que, bom, naquele tempo viviam amarradas com corrente no pé, né? Hoje nós temos uma reincidência dessa situação, porque as pessoas que vivem nessa condição não têm possibilidade de constituir um trabalho de uma maneira mais digna, mais qualificada, né? Exige-se desse trabalhador, primeiro, um silêncio enorme, a não indisciplina, nenhuma reclamação, viver na condição mesmo de um trabalhador mudo e inviabilizado e invisível. Com isso, as pessoas perdem as suas possibilidades de autodenúncia mesmo e de que a família propriamente vá em busca de socorro para essa população. No campo, no meio rural, é uma coisa muito grave, né? Na região, na área da pecuária, na área do extrativismo, são situações muito, muito graves e um isolamento muito grande desses trabalhadores que não tem ninguém que os defenda.
Muito bem, vamos para mais uma pergunta?
Boa tarde, meu nome é Ricardo e eu gostaria de saber como que é erradicar o trabalho escravo no Brasil, sendo que muitas vezes o trabalhador não tem acesso à informação. Obrigado.
É uma boa pergunta, né? Como que a gente faz isso, considerando a complexidade do país, as diferenças regionais, as diferenças culturais, as práticas que sempre existiram no país, que hoje estão sendo entendidas como trabalho análogo à escravidão. Por isso que eu digo que é uma questão complexa. Você tem um ciclo do trabalho escravo no país, né? Desde o momento em que o trabalhador é retirado do seu município, da sua cidade natal, da sua família, aliciado por um que nós chamamos de gato, que promete para ele mundos e fundos, então ele vai fazer o seu trabalho, ele chega no local, e ali se depara com uma situação totalmente diferente do que o aliciador, o gato, havia prometido. Então, muitas vezes ele retém documento, não paga salário, né, fala que vai pagar depois da empreitada, então ele trabalha todo o processo sem receber nada e depois volta sem nenhum dinheiro no bolso, que cria, além de tudo, uma grande humilhação social.
E paga sua alimentação superfaturada, né?
Porque... Não, e tem... acho que a gente podia falar do conceito do trabalho escravo. O que é trabalho escravo no país, né? Na perspectiva penal, existe uma previsão, né, uma tipificação no Código Penal Brasileiro, no artigo 149, e que lá tem, lá tem quatro elementos, né, que configuram o trabalho escravo, que são o trabalho forçado, né, é aquele que o trabalhador ele é obrigado a fazer aquela função, aquela atividade, e não consegue sair de lá, né. A jornada exaustiva, que nada tem a ver com horas extras, né? É a atividade desgaste, né? Que é o desgaste, é a atividade que coloca em risco a sua integridade, né, física. A servidão por dívida, que de fato, como você mencionou, o trabalhador muitas vezes ele é descontado do seu salário, né? Equipamentos de proteção são dívidas fabricadas ilegalmente, né? Então, equipamentos de proteção, aluguel e outras tantas, e por fim a condição degradante, que é um conjunto de elementos que configuram, né? Que só nos autos de infração são tiradas várias fotos e por si só você já entende o que são condições degradantes. Então, alojamento precário, muitas vezes não tem água potável, ele bebe a mesma água que o animal bebe, péssimo alojamento, péssima alimentação, falta de assistência médica. Tem uma série de fatores que configuram, né? E para a esfera administrativa, para a instância administrativa, além desses elementos, tem outros três, né, que são considerados, que também cerceiam a liberdade do trabalhador, né, que é a retenção do salário, como eu coloquei no começo, né, ele não recebe aquele o salário prometido. O isolamento geográfico, muitas vezes, em regiões muito afastadas. Que
ele não consegue sair.
E, por fim, a retenção de documentos, né? Então, RG, o passaporte, enfim, que faz com que o trabalhador fique lá.
Muito bem, pergunta,
então, de uma certa forma, o Tiago já respondeu a questão que o Leandro Lima, nosso ouvinte de Santo Amaro, enviou aqui. Muito obrigado, Leandro. Ele perguntava sobre isso, né? O que leva essa predominância do trabalho escravo no meio rural, em obras, em oficinas de custo. E de uma certa forma você respondeu também a questão da Andréa Cavalcante, do Butantã. Obrigado, Andréa, pela sua colaboração, de como é que ela poderia identificar essa questão do trabalho escravo moderno. E ela acrescenta aqui uma questão que vocês talvez possam responder, você e a professora Zilda, como denunciar o trabalho escravo ou essa situação análoga do trabalho escravo.
Bom, isso é uma coisa seríssima, né? Porque qualquer pessoa que tiver informação efetiva de que está acontecendo uma violentação da liberdade, da segurança, da autonomia do trabalhador num certo lugar, ela pode se dirigir a qualquer esfera do Ministério Público e fazer a denúncia, né? Há uma rede, né, de relacionamentos que envolvem espaços de direitos humanos nas prefeituras ou mesmo nas próprias igrejas, que ao receber uma denúncia dessa passa para a autoridade maior para ir em busca. Então é preciso criar uma corrente de denúncias, porque no meio rural é muito mais difícil que o trabalhador possa ele mesmo chegar e fazer a denúncia do que está sofrendo, né? Muitos até tentam fugir, né, Tiago, porque se dá uma possibilidade, eles tentam fugir, mas eles são preados de novo. Quer dizer, há um capataz que vai atrás, que busca e que diz: você está devendo, você não pode. E há um constrangimento muito forte. A pessoa vai perdendo a confiança em si mesmo, né? Até a vontade de sair por conta das dificuldades que vive e da humilhação que é estar vivendo numa situação dessa. Então, tem que ter uma rede aí para poder ajudar.
Só mais um ponto, que é muito importante essa coisa da denúncia. Eu queria colocar que, além do que a professora comentou aqui, a pessoa pode também fazer uma denúncia para qualquer delegacia. Né?
Tem algum número que a pessoa possa ligar dessas centenas aí, 190, 191, e por aí vai?
O mais efetivo, de fato, é procurar uma delegacia, né? Pode ser militar, civil, né? Pode procurar, além do Ministério Público de Estado, a Promotoria de Justiça, a Defensoria Pública. E assim, a regra é, na dúvida, denuncia, né? Porque tem uma organização muito, muito, faz um trabalho excelente, que é o CAMI, Centro de Apoio ao Migrante, que trabalha com, na sua grande maioria, com bolivianos, mas tem outras etnias também, e que eles, um dia eles falaram, né, quando eu estive lá com eles, que havia uma situação ali, uma oficina que parecia uma casa, onde a pessoa saía de vez em quando, né, não podia chegar nem no portão, e uma vizinha um dia viu, só que não fez nada. E lá havia uma situação de vários bolivianos em situação análoga à escravidão. Então, a regra é, na dúvida, denuncia.
Muito bem, é importante denunciar. Aí, a professora Zilda falou em direitos humanos. O Observatório Terceiro Setor tem uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. Tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão para incentivar o debate, o respeito e o diálogo na sociedade. E principalmente nas redes sociais. Participe curtindo e compartilhando o banner da campanha que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Eu estou no final do programa, foi um grande prazer recebê-los. Esse tema será recorrente aqui no Observatório. Conte na Impacto para a gente divulgar, viu, as realizações, o que vocês vêm fazendo atualmente. Professora Zilda, esse espaço também está aberto para a senhora. Nós vamos discutir sobre isso e outros assuntos que são importantes para a sociedade brasileira. Nesse final de programa, eu gostaria de... O que mais importante vocês gostariam de falar e não foi dito aqui, professora Zilda, começando com a senhora?
Eu gostaria de dizer que o Observatório do Terceiro Setor, que pode ser um caminho importantíssimo, não é, para a gente fazer denúncias, reclamações e discussões a respeito, podia abrir um canal onde a gente pudesse mandar periodicamente notícias sobre essa questão da escravidão moderna, né? Onde está, o que está, o que nós estudamos, que alternativas tem, para vocês irem informando. E tem que falar sempre, né? Porque as pessoas passam, esquecem o que fazer se você sabe de alguma coisa que está acontecendo nesse caminho. E agora, mais especialmente, porque nós estamos vivendo um momento que é um momento de quebra das solidariedades e da própria existência do trabalho regulado. Então, precisaremos criar mecanismos para que, de fato, essa situação nova venha a ser também acompanhada, para a gente não ter mais uma multidão vivendo os constrangimentos que vivem aqueles que são na posição de análogo à escravidão.
Tiago, por favor.
Eu queria colocar aqui à disposição o Impacto. Quem tiver mais dúvidas, lá tem o nosso site impacto.org.br. Pode entrar em contato com a gente, que aqui tem muitas outras questões que a gente poderia falar sobre o tema que a gente não conseguiu falar. Mas, na verdade, eu queria agradecer imensamente a oportunidade. Aqui é um momento muito rico de debate de questões que precisam ser ditas e que muitas vezes a gente não tem espaço na mídia, né? Então, parabéns pelo trabalho.
Franklin, mais um programa?
Mais um programa e avisando as pessoas, aproveitem para visitar amanhã, lembrei que esqueci, no CCBB.
Muito bem. Eu lembrei que não esqueci que o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença do Tiago Liberatore, assessor técnico do Impacto, Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, a professora Zilda Márcia Yokoi, mestre e doutora em História Social pela Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos do Cléo Rodrigues. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP todas as quartas-feiras às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br/rádio. O Observatório do Terceiro Setor atinge mais de 12 milhões de pessoas e é visualizado em 40 países. Mais de 200 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Curta a página do Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras à meia-noite nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.